todos os tipos de cartões. Mercado da Família, Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, fone 99979-7980.
Anjos Emergências Médicas, especializada em UTI móvel, suporte básico, remoções particulares, prestação de serviços para prefeituras, além da cobertura de eventos em geral. Faça um plano empresarial e familiar e tenha a Anjos Emergências Médicas 24 horas à sua disposição. Contatos 999400937 e 996423956. Fale com Marcelo.
Distribuidora de morangos e ovos Gomes. Mega promoção de ovos a R$11 a bandeja. Morango a R$2,50 a bandeja. Batata a R$1,99. Salame a preço promocional. E também a melancia com ótimo preço, até durar o estoque. Distribuidora de morangos e ovos Gomes. Avenida Afonso Pena, ao lado do Limas Lanches. No centro, fone 99698-9378.
Agora são 9h15, 9h15. Como nós falamos, o nosso primeiro destaque do programa temática desta terça-feira é o INSS. Nós vamos saber como é que está o início do ano de 2021 em termos de atendimento e de trabalho junto ao INSS aqui de Lagoa Vermelha. E nós estamos recebendo aqui no estúdio, queremos agradecer, até porque está em férias, entrou em férias ontem, mas destinou um minutinho do seu tempo para estar conosco e trazer essas informações e essas orientações que são de fundamental importância. Como inicia o ano de 2021 o atendimento do INSS? Conosco, a gerente da Agência de Lagoa Vermelha, Geisa Paiva da Silva. É um prazer recebê-la, Geisa. Bom dia, feliz ano novo!
Bom dia, feliz ano novo para ti, Rudimar, para todos os ouvintes, né? Realmente, nós estamos engatinhando, né? Nessa nova jornada, nesse novo ano que se abre para nós, né? Nós não temos assim tantas novidades em relação ao ano passado.
A pandemia fez uma reviravolta em toda a vida profissional das pessoas. No INSS não foi diferente.
Não foi diferente, com certeza, porque até pelo fato da instituição tem um público-alvo que é muito suscetível à pandemia, né? Pessoas que têm algum problema de saúde, pessoas idosas. Então, o nosso público ele foi muito, muito, muito afetado, né, pela pandemia em si.
E como é que está o atendimento? Como é que inicia o ano de 2021 no INSS aqui de Lagoa Vermelha, Geisa?
Bom, desde outubro do ano passado, as agências da nossa gerência, né, de Passo Fundo, elas tiveram uma abertura gradual, né? A nossa foi uma das últimas a ser reaberta, né, mas de uma forma parcial. Nós não temos como fazer aquele atendimento espontâneo, as pessoas irem lá para entrar na agência e ter algum tipo de informação no balcão, até porque nós não temos servidores para esse tipo de atendimento. O que está ocorrendo assim? A nossa agência ela está com atendimentos de agendamento, né, para alguns serviços nas quartas-feiras. Então, a pessoa que precisa desses serviços que foram disponibilizados, ela vai fazer o agendamento pelo telefone 135 ou pelo meu INSS para o atendimento presencial, apenas nas quartas-feiras.
E durante os outros dias da semana, como é que estão os atendimentos, Geisa?
Durante os outros dias, nós fazemos aquele atendimento na porta da agência, né? As pessoas vão lá com algum tipo de dificuldade, não conseguem retirar uma senha para acesso ao meu INSS, que precisam de um extrato para ir receber no banco. Esse tipo de atendimento nós fornecemos, entretanto, na porta. A gente não tem como adentrar com o segurado na agência, porque a gente também está em pouca gente e não tem como fazer um atendimento lá dentro.
Seria um dos meus questionamentos. Uhum. Quantas pessoas estão trabalhando? Quem é que está trabalhando no INSS, Geisa?
Hoje, para atendimento ao público, tem eu, né?
Que está de férias agora.
Estou de férias, né? Nós temos uma colega que está fazendo esses agendamentos, e mais a nossa estagiária que também nos auxilia nesses trabalhos.
Uma redução também de pessoal, isso, né, Geisa?
Temos também assistente social que faz... O trabalho é um trabalho específico, né, nos BPCs, nas aposentadorias de pessoas com deficiência, que ela não tem esse atendimento do nosso público em geral. Ela tem um atendimento específico na área dela.
A maioria dos serviços estão sendo orientados, encaminhados para ser feito pelo meio virtual ou pelo 135, Geisa?
Isso. Hoje em dia, pouquíssimas coisas não são feitas pelo meio digital ou pela central 135. Né? Hoje nós temos 96 serviços, entre todos os benefícios, encaminhamentos, requerimentos, manutenção de benefícios também, que é uma coisa que às vezes a pessoa pensa que o BNSS é só conceder benefício, ele também faz a manutenção desses benefícios. Né? As pessoas que precisam, eu estou com a minha... Deu algum problema no meu pagamento? Isso é uma área de manutenção, que a agência também consegue resolver, orientar os segurados aonde é que eles têm que resolver. Algumas coisas não são resolvidas na agência, têm que ser resolvidas no órgão pagador, né?
Sim, eu nesse até caso... iria questionar quais são os serviços, em que situação eu preciso buscar o trabalho, o serviço do INSS?
Tá, vamos fazer assim, vamos dar um exemplo bem prático e muito demandado, que é a prova de vida.
Sim.
Né? A prova de vida, ela é um serviço que ela é feita no órgão que faz o pagamento, ou seja, no banco onde a pessoa recebe. Tá, isso de forma geral. Com a pandemia, o que aconteceu? Os bancos não conseguiam, não estavam mais conseguindo, até por falta de pessoal, e até pelo próprio afastamento, não estavam conseguindo realizar a prova de vida como o serviço anteriormente era feito. O que acontece? O INSS ele fez a suspensão dos bloqueios dos pagamentos para aquelas pessoas que não conseguiram fazer essa prova de vida. Então, desde março, quem não realizou a prova de vida não teve prejuízo pelo bloqueio, né? Porque o que seria? A pessoa não fez a prova de vida, dali 2 meses esse pagamento seria bloqueado. Tá? Então, como não houve essa possibilidade de se realizar a prova de vida no banco, o INSS resolveu, então, não suspender o pagamento na falta dessa tarefa. Essa prova de vida ela está suspensa, não a prova de vida em si, porque o banco pode fazer, sim, se ele tiver condições. O bloqueio dos pagamentos está suspenso até fevereiro de 2021 agora.
E todas essas medidas, esse encaminhamento para o virtual, ele está sendo só em razão da pandemia ou... futuramente pode se manter assim? Qual é a projeção, Geisa?
Na verdade, o meu INSS, né, como sistema, ele já vem há alguns anos, antes da pandemia, sendo instituído pelo INSS. Né? Eu acho que é um caminho sem volta.
Acabou acelerando o processo.
Acabou acelerando. E é uma coisa assim que ajuda muito. Né? Eu acho que assim, a gente teve uma mudança de comportamento muito grande na população, porque às vezes as pessoas iam lá todas as semanas para buscar um extrato de benefício. Então, porque era mais fácil.
Claro.
Você tinha a agência aberta, um servidor sempre disponível para... Às vezes ficava lá esperando, às vezes as pessoas reclamavam, fiquei 1 hora para tirar um extrato. Poxa, mas se em 5 minutos já está disponível... Ali, em 5 minutos, você consegue tirar o extrato pela internet. É claro que você vai ter que ter aquela questão. Eu tenho que ter uma impressora para fazer uma impressão.
Sim.
Né? Mas é um caminho que hoje eu acho que todos os órgãos públicos, a tendência é ir por esse caminho.
Qual é a área de abrangência do INSS aqui de Lagoa Vermelha, Geisa?
Lagoa Vermelha possui hoje 15 municípios. Né? Então, nós temos municípios todos os nossos municípios são para o lado de Passo Fundo. Tá? Então, nós somos a última PS da gerência Passo Fundo. Então, nós temos desde Ibiraiaras,
Caseiros,
Muliterno, não.
Muliterno não?
Muliterno, sim. Muliterno, sim. Eu faço uma confusão com Siríaco. Mas Siríaco, não.
Não.
Até São José do Ouro, Barracão,
Sananduva. Sananduva, Tapejara, Ibiaçá.
Tapejara, Erechim.
Ibiaçá,
sim.
Todos vêm para cá.
Isso,
então, é uma demanda grande, porque a abrangência é muito grande, né, Geisa?
É muito grande.
E hoje, qual seria a maior dificuldade do INSS? É essa forma de atendimento em razão ao protocolo de distanciamento por causa da pandemia, Geisa?
Olha, Rudimar, eu acho que o maior problema hoje, que é uma demanda também muito grande, seriam, na verdade, dois sentidos. Um, nos benefícios em si, a fila, né, que as pessoas reclamam da demora de atendimento, e o outro seria o maior, que eu acho que eu vejo, assim, porque é uma coisa mais urgente, é a perícia médica.
A perícia médica. Eu ia perguntar como é que está a situação das perícias médicas, Geisa?
Assim, eu vou começar falando só, dando um quadro mais ou menos... para a gente ter uma ideia de como está a situação da perícia médica. Hoje, no país, nós temos 497 agências com perícia médica. Tá? O que acontece? Aqui na nossa região, na Gerência Passo Fundo, que são 12 APSs, 12 agências, nós temos 6 agências com peritos, 6 agências sem peritos. Todas as agências estão atendendo semelhante à nossa forma. Né? A perícia médica ela está ocorrendo o quê? Você faz, você liga para o 135, faz o teu agendamento e você vai fazer a perícia. A perícia tem sido extremamente rápida na nossa região aqui. Tá? Eu acho que coisa de 3-4 dias, no máximo uma semana,
já
a gente
encaminha.
Tem vaga.
Né? É feito em Passo Fundo, a perícia aqui da região de Lagoa Vermelha?
A maioria opta por Passo,
por Passo Fundo.
Mas nós temos em Soledade, Erechim, Guaporé, Espumoso e Carazinho. São as 6 agências que têm... Isso, são 6, né? Isso, 6 agências que têm perícia aqui na nossa região.
Existe uma previsão de um médico perito atender em Lagoa Vermelha, Geisa?
Infelizmente não, Rudimar, porque o serviço federal ele é previsto com concurso público, né? E nós estamos vendo que realmente concurso público nessa, não só a pandemia, mas a própria política do governo está para não realização de concursos. Então, infelizmente, nem para a parte médica e nem para a parte administrativa.
Para a parte administrativa também, a questão dos funcionários é uma preocupação e acaba, de uma certa maneira, sendo uma das maiores dificuldades, Geisa?
Sim, porque a gente não tem assim uma previsão, não tem uma expectativa favorável de que venham pessoas a nos auxiliar na agência. Então, vai chegando um ponto que, por exemplo, quando eu entrei em 2003, aqui no INSS de Lagoa. Nós tínhamos 6 servidores, ali fora os médicos, que eram 5 naquela época. Né? Nós chegamos a ter 11 servidores administrativos. Hoje, nós estamos em 2. Né? Temos uma outra colega que ainda que nos auxilia ali, mas ela é do grupo de risco. Então, também a gente não tem como contar de uma forma constante com ela. Então, e ela pode, a qualquer momento, também se aposentar, se quiser. Então, daqui a pouco, como é que vai ficar? O tempo vai passando, as pessoas vão, né, se aposentando, é um direito,
claro.
como todo segurado do INSS quer, os servidores do INSS também vão chegar a um ponto que vão se aposentar. Né? E aí, sem o concurso público, sem essa entrada de pessoal novo, fica bem complicado.
Com certeza. Tem um ouvinte aqui, o Pedro Antônio Lorejan, fez uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue ajudá-lo. Bom dia. Eu gostaria de saber se para receber o benefício do INSS é necessário ser uma conta corrente ou pode ser uma conta poupança, já que conta corrente paga taxa de manutenção e a conta poupança não. Se puder me esclarecer, tenho muito interesse nessa informação.
Certo. Então vamos lá. Todo o benefício do INSS, quando ele é concedido inicialmente, ele não vai nem para conta corrente nem para conta poupança. Ele vai para o que a gente chama de conta cartão magnético. Tá? A pessoa, então, receberia do banco, tá? Alguns meses depois da concessão do benefício, um cartão de benefício. Esse cartão ele serve exclusivamente para o recebimento do benefício. Né? O que tem ocorrido é que, às vezes, algumas instituições financeiras tentam fazer com que a pessoa opte pela conta corrente, até porque... Né,
para se tornar um cliente do banco.
Para se tornar um cliente do banco. Mas isso não é obrigatório. Tá? A gente tem que deixar muito bem claro que as pessoas não são obrigadas a fazer opção por conta corrente ou conta poupança.
E essa conta do cartão magnético não gera despesa...
Não gera despesa alguma.
Para o segurado.
Não gera despesa alguma.
Muito importante esclarecimento.
Já existe um contrato entre o INSS e as instituições financeiras, como um todo, que prevê que o cartão ele vai ser enviado, né, vai ser fornecido pelo banco ao segurado. Ele geralmente vai para o banco, é fornecido ao banco, em coisa de 2 meses depois da concessão do primeiro pagamento. Então, as pessoas têm que ter, têm que estar cientes que esse direito é um direito delas. Uhum. Elas têm que exigir do órgão bancário o benefício, o cartãozinho.
E pode ser em qualquer banco ou já vem definido o banco que a pessoa recebe?
Na hora da concessão já existe uma definição, uma do, definição banco,
do banco.
Né? Existe um banco que é o detentor da maior parte da folha de pagamento, porque
sim,
venceu a licitação, mas todos os outros bancos também recebem de uma forma proporcional os benefícios do INSS.
Então, é importante esse esclarecimento. Não precisa ter conta corrente e não precisa ter conta poupança.
Não
é a conta do cartão magnético, uhum, que vai receber o benefício por ali.
Isso. As únicas exceções é que se a pessoa quiser alterar para uma conta, aí eu quero receber no banco tal. Eu estou no banco A e quero ir para o banco B. Ah, o que eu faço? Então, para essa transferência, daí sim se exige uma conta corrente, né, ou conta poupança, e aí essa definição, se a pessoa vai receber na conta corrente ou conta poupança, já tem que seguir as regras do banco. Né? Eu não sei, alguns bancos não fazem a conta poupança sem ter uma conta corrente vinculada.
Sim.
Então, isso já é uma questão mais no mérito do banco.
Do banco. E aí o banco muitas vezes acaba fazendo ou tomando algumas decisões para que possa também aumentar a sua carteira de clientes. Aposentadorias, auxílios e perícias são os serviços mais procurados na rotina diária do INSS?
Sim, com certeza. As aposentadorias e a perícia médica são os benefícios mais acessados. Né? Embora hoje a gente também tenha uma grande demanda de pensões, né? Infelizmente, com esta pandemia, muitos casos de pensões surgiram além do que se esperava, no caso.
Uhum. E todos esses encaminhamentos, tudo pode ser feito pelo 135?
Tudo pelo 135 ou pelo meu INSS. A diferença de encaminhar por um ou por outro é que na central 135, você vai fazer apenas o requerimento, você não consegue inserir os documentos que são necessários para análise do benefício. Então, de repente, eu faço pelo meu INSS, eu já tenho condições, então, de imprimir o protocolo, né? Eu não tenho que anotar o protocolo.
Sim.
Eu já posso, por foto mesmo, as pessoas falam, mas eu não tenho impressora para escanear um documento. Não tem problema. Os documentos que são necessários para uma pensão, por exemplo, que seriam as certidões de casamento, certidão de óbito e os documentos das pessoas interessadas, podem ser enviados por fotos. Né? Então, esses documentos, eles não têm mais hoje a necessidade de serem autenticados pelo servidor.
Sim.
Né? Então, tudo isso veio para facilitar o encaminhamento desses requerimentos.
E a rádio, eu poderia dizer, Geisa, que a rádio é um parâmetro, é um termômetro para saber se as coisas estão funcionando ou não. E eu acredito que esteja funcionando bem, porque a gente não recebe nenhuma ligação de pessoas assim reclamando que não conseguiu fazer um encaminhamento, que não teve o atendimento do INSS. Em contrário, por exemplo, o Banrisul, a gente recebe reclamações 24 horas por dia da dificuldade de atendimento. Mas o INSS deu certo. O pessoal está conseguindo fazer os seus encaminhamentos tanto pelo meu INSS quanto pelo 135. Que bom, como você disse, as pessoas estão se adaptando a isso, né, Geisa?
Sim, Rudimar. Estão se adaptando e assim, é lógico, a gente não pode falar que tudo vai ser 100% positivo. Existem pessoas que reclamam da demora. Eu também reclamaria se o meu processo estivesse lá na fila, né? Mas, infelizmente, a forma como está sendo feito hoje pelo INSS, ela é uma forma de fila. Né? Existem centrais que analisam algumas espécies de benefício em separado, outras têm uma fila geral, tudo tem fila hoje no INSS. A gente não vê a fila física, mas tem essa fila virtual. Algumas são mais demoradas que outras, infelizmente. Às vezes as pessoas não conseguem. Esses dias atrás nós tivemos um caso, eu estava lá na agência, e um senhor, que nem era da nossa região aqui, foi lá com uma certidão de tempo de contribuição que ele tinha conseguido em 2014, só que saiu com um dado errado. Né? E aí, qual que é a orientação? Tem que se fazer uma revisão para acertar aquele dado. Mas a pessoa tinha um prazo até o dia 15, foi no comecinho do mês de dezembro, e ele tinha até o dia 15 para apresentar na Secretaria do Estado, senão ele não ia conseguir se aposentar. A minha primeira orientação, temos que fazer um requerimento de revisão, mas eu sabia que não ia dar tempo, porque essas filas, a pessoa entrando ali vai demorar coisa de mais de mês. Né? O que a gente falou? Olha, eu não prometo para o senhor, mas eu vou tentar entrar em contato com a agência que fez a certidão e tentar fazer essa revisão. Eu mandei um e-mail, o pessoal prontamente fez o acerto. No outro dia, o senhor já estava com a certidão. Ele me liga sempre agradecendo tudo. Não é uma questão eu fiz um favor. Não, eu fiz o que eu podia fazer dentro do meu serviço.
E conseguiu resolver com uma grande agilidade. Que bom
que a gente conseguiu. Tem coisas que a gente realmente não consegue. Infelizmente, as pessoas vão ficar um pouco decepcionadas, às vezes um pouco mais zangadas com a gente,
claro.
Mas não é questão que eu não quero fazer. Às vezes o sistema não nos deixa fazer o que a pessoa espera, né?
Muito bem. Em termos de orientações gerais para o início de um ano, o que você deixa, Geisa, como gerente do nosso INSS?
O que eu orientaria as pessoas, assim, procurem sempre se informar com os canais competentes, sabe? Porque às vezes a gente recebe algumas, mas eu escutei que o Cicrano, o fulano, falou que é assim. Tenta entrar em contato com os canais, seja pelo 135, embora muitas pessoas às vezes reclamam que eu não consigo ligação, ou então demora muito, ou então vai todo o meu crédito do celular. Os horários de atendimento do 135, geralmente de manhã até as 9 horas ou depois das 5 da tarde, são mais fáceis de você obter, né? E também liga na agência. Às vezes o pessoal fala, mas eu ligo lá e ninguém atendeu. Provavelmente porque a gente estava atendendo alguém, né? E como nós estamos em muito poucos, realmente às vezes fica complicado. Nós temos o serviço do WhatsApp no telefone da agência, mas como agora sou eu que atendo esse canal, e eu estando de férias, eu não tenho como responder.
Como responder?
Então, as pessoas que estão mandando mensagens, elas estão recebendo a notícia que, uma mensagem, né, dizendo que o serviço está temporariamente suspenso até o dia 15. Mas é um serviço que a gente tem, e é um serviço que a gente criou com a pandemia e que provavelmente vai manter, porque é um acesso mais fácil.
E facilita. Muito, facilita.
Ágil.
Agiliza
facilita
bastante,
muito,
né?
Facilita muito.
Que coisa boa. Geisa, muito obrigado pela tua disponibilidade. Um bom início de ano, um bom trabalho para vocês. E aproveita as férias aí nesse início de 2021.
Obrigado, Rudimar. Um feliz ano novo para todas as pessoas. Né? E vamos nos cuidar, porque a pandemia não acabou.
Com certeza.
Ela está aí ainda.
Temos que nos preocupar bastante.
E vamos nos cuidar, porque não terminou ainda.
É verdade. Está aí, ouvintes, a participação da Geisa Paiva. Geisa Paiva da Silva, ela que é a gerente do INSS aqui de Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã, trazendo as informações do INSS nesse início de 2021 e as orientações aí para que os nossos ouvintes fiquem bem informados. Agora são 9h36, nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Infoei, a internet de Lagoa, informa a hora.
Hora certa.